Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui no Talento para Ser Feliz, domingo à tarde. Você tem um problema, porque você pode estar vendo Faustão ou você pode parar aqui. Para aqui na Rádio Mundial para bater um papo profundo, um papo de felicidade, um papo de crescimento, de desenvolvimento. Este é o canal e hoje nós vamos falar de uma coisa fantástica. Um grande problema do Brasil, do mundo e de todo mundo, e que é seu também. O apagão dos talentos, né? O que, que é isso? Nós tivemos tanto apagão nesse país, agora mais um apagão. E o que, que significa apagão de talentos? Do que nós estamos falando? Eu trouxe um convidado especial para fazer essa reflexão com a gente, uma pessoa muito bonita, muito linda, que eu conheci assim de nome, mas agora a gente já ficou até íntimo, né? Nesse papo antes do programa, Luiz Edmundo Rosa. Bonito, hein? Luiz Edmundo Rosa. Tudo bem?
Muito bem, Leandro. Prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Mundial.
Em vez de eu contar quem você é, eu gostaria que você falasse você, Luiz Edmundo por Luiz Edmundo.
Bem, eu sou alguém que muito voltado para a área de humanas, trabalhei muitos anos da minha vida na área de recursos humanos e hoje eu trabalho com educação, né? Então a minha vida é toda dedicada ao desenvolvimento do ser humano.
A gente, né?
Pessoas, exatamente. Gente, acima de tudo.
Você sabe que eu estava lendo um pensamento do Einstein e disse que o Einstein dizia o seguinte, que tinha duas coisas que ele achava que não tem limite no mundo, que são coisas ilimitadas, né, no universo. Uma é o próprio universo e que ele até tem dúvida, porque pode ser que o universo um dia descubra um fim do universo. Mas outra coisa que é ilimitada é a estupidez humana. Eu queria saber se você me acha, antes de começar a falar de talentos, né, falar um pouco desse lado, né, uma coisa que parece que não tem limite mesmo. O homem, eu acho que surpreende a gente tanto por inteligências, por coisas que a gente pode mudar, mas também usando do lado negativo, né, com a estupidez humana.
Eu acho que o ser humano é um ser em evolução, um ser inacabado, então ele é capaz de fazer isso que você acabou de dizer, mas ao mesmo tempo ele é capaz de fazer uma generosidade, às vezes uma inovação tão brilhante, usar a capacidade de sonhar e naquele sonho se transportar para as mais profundezas do universo, né? Então acima da velocidade da luz, né? A nossa imaginação, ela caminha.
É surpreendente. Quando você vê do outro lado, você vê que acho que é mais surpreendente que a estupidez humana. Talvez seja mais ilimitada que a estupidez humana, né?
É verdade.
Se a gente vê do lado positivo das coisas. Esse programa chama Talento para Ser Feliz. Ela não falou de apagão de talentos? Gente, acho que as pessoas estão perguntando, mas Leila só fala de felicidade, a Leila faz sempre propósitos, entendeu? O que será que é apagão de talentos? Quer dizer, tenho ouvido muito falar de apagão de talentos, mas quem está escutando a gente agora, né? E de repente para e fala, apagão de talentos? O que é apagão de talentos?
Olha, apagão de talentos é o momento que a gente está vivendo hoje, de o Brasil se despertou, né? O Brasil, dizíamos que era um gigante adormecido, hoje é um gigante em movimento, e que está numa voracidade por crescer, por se transformar e está fazendo investimentos em todo o país. Então o Brasil cresce, norte a sul. Nós nunca tivemos um crescimento tão assim amplo e tão uniforme, né? Só que a demanda das empresas, ela mudou muito nos últimos anos. Ela passou em função da tecnologia em especial. Hoje até o trabalho mais simples da agricultura, ele utiliza equipamentos mais sofisticados, aplicações de produtos que precisam de pessoas que saibam como utilizá-los corretamente, né? Então nós passamos em todo o Brasil a ter um trabalho mais qualificado. E esse trabalho mais qualificado, ele precisa de pessoas mais qualificadas. O apagão de talentos é justamente a falta de pessoal qualificado para aproveitar as oportunidades que o crescimento está criando. Então, nós temos muitas vagas disponíveis no Brasil hoje, esperando pessoas preparadas para ocupá-las. Então, e tem muita gente procurando emprego que não consegue.
Mas não por falta de emprego, tem muito emprego, não tem a gente qualificada para poder aproveitar isso. Mas você está me falando de talentos, e a gente pensa em pessoas qualificadas, mas sabe que eu estive em Minas Gerais, e numa empresa até de balas, uma empresa muito famosa, muito importante, uma empresa muito antiga, uma empresa familiar de balas, que eu não queria falar o nome aqui da empresa, mas do interior de Minas Gerais, e ela estava me falando que ela não está com problema só nos talentos, ela está com problema técnico nos operacionais, que não consegue encontrar gente para trabalhar até em trabalhos operacionais, porque o negócio está crescendo tanto. Então ela falou, olha, Leila, eu estou pensando em automatização. E como eu estive no Japão, e vi que você já esteve no Japão, quer dizer, o Japão também, quer dizer, vários países já passaram pelo que nós estamos passando hoje, e hoje não é isso, não é uma coisa, quer dizer, estamos passando de um jeito diferente, porque acho que está tão rápido. Eu não sei se nos outros países, quando se passou esse momento de crescimento, passou nessa velocidade que está passando no Brasil. Né? Não sei como é que foi. Mas no Japão eles trabalharam com automatização. Como é que você, que eu vi você falar muito de gente, né? E nós estamos falando de gente e de talento. Mas e automação no Brasil? Como é que está isso? Caminha junto? Isso é uma coisa que vai chegar e pode chegar como chegou no Japão e de repente dá um desequilíbrio?
Olha, o Brasil já é um país bastante moderno em vários setores produtivos. A gente tem equipamentos de primeira ordem, a indústria automobilística trabalha já fortemente baseada em automação. Nós temos inúmeros processos automatizados. Em outras indústrias, nós já temos até robôs fazendo um trabalho importante na linha de produção. Mas ocorre, Leila, que por mais que o país caminhe nessa direção, sempre vai ter um ser humano atrás de uma máquina operando. E esse perfil dessa pessoa que está mudando, né? Deixa eu aproveitar até para esclarecer. A gente fala em apagão de talentos. Nós não estamos querendo dizer um talento, alguém superdotado. Nós estamos falando um talento humano, um ser humano, em qualquer das suas qualificações, né? Então, eu estava, por exemplo, na semana passada visitando uma empresa importante, de muita qualidade, a Patros, uma empresa de transporte, pessoal, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E elas contavam que o motorista de um caminhão deles mudou tanto o papel. Hoje ele precisa saber operar um telefone inteligente, aonde ele estiver, ele está conectado com a base, né? Então, o perfil desse motorista é radicalmente diferente do que foi há muitos anos atrás, né? Que bastava fazer um exame, né, de tirar uma carteira profissional e ele estava pronto para ir para a rua. Hoje não basta estar na rua, você tem que estar conectado na rua. Então, essa é a mudança do perfil. E esse é o nosso desafio, é preparar os brasileiros para terem empregos que valham a pena.
E como é que nós estamos fazendo isso? Nós estamos, pelo menos, abertos para isso? Nós estamos conscientes para isso? Quem que está avisando isso? Quem que tem que estar preocupado com isso? Os empresários? O governo? Quer dizer, quem que tem que estar aceso?
Eu acho que somos todos nós. Eu acho o nosso ouvinte que nos ouve, ele pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um jovem. Acho que todos nós devemos estar preocupados com o desenvolvimento do país, mas com o nosso próprio desenvolvimento. Hoje em dia, quando a gente olha a situação da educação do Brasil, o Brasil descuidou da educação durante muitos e muitos anos. Então, o que nós temos hoje é um resultado de um processo já muito longo. Isso a gente tem que correr atrás. Por exemplo, a gente vê famílias que... Vou dar um exemplo para você interessante. No recém-avaliação das escolas de colegial, nós chamamos de ensino médio hoje no Brasil inteiro, a média brasileira foi muito baixa. Mas há escolas que se distinguiram, que conseguiram ir muito acima das outras. E foram as escolas em que os pais têm um papel relevante para a melhoria do ensino, da educação de seus filhos. São aqueles pais interessados, que querem saber o que o filho está aprendendo, que vão na escola e cobram da escola, que querem reuniões, que querem conhecer os professores, que entram em contato com os professores, perguntam para os professores se eles estão preparando aula, perguntam para os professores se eles estão atualizados, muitas vezes dão um livro para o professor, muitas vezes mandam pela internet, mandam um e-mail, dando ideias, sugestões para ele colocar na sua sala de aula. E o que acontece é que essas escolas tiveram um aproveitamento muito superior. Nós temos uma quantidade grande de famílias em que os pais se transformaram em motoristas dos seus filhos. Eles levam o filho para a escola e apanham de volta. E acham que está tudo bem.
Que está tudo bem, já fiz a minha parte.
É. Então, não está percebendo que dentro de casa... Outro dia eu vi um caso incrível, Leila. Eu estava conversando com um jovem e perguntando o que ele aprendia. Ele estava aprendendo línguas. Ele já tinha tido quatro anos de francês, só para dar um exemplo. E duas vezes por semana, 4 horas aulas por semana, então ele tinha uma carga horária bastante considerável por 4 anos de estudo. Eu comecei a falar com ele em francês, ele não sabia contar até 10, ele não sabia manter uma conversação. E o mais incrível é que o pai dele fala fluentemente francês.
Que não conversa com o filho em francês.
Não conversa
com o filho. Não estimula.
Exatamente. Então, isso está acontecendo, dei um exemplo de francês, mas isso vale para aritmética, isso vale para matemática, vale para física, para química, para qualquer coisa. Que mesmo que o pai não saiba, ele devia fazer perguntas inteligentes. Né? Então, não está ocorrendo esse diálogo, e esse diálogo, ele, sem dúvida, é fundamental para melhorar a educação do Brasil.
Eu achei interessante, assim, pai de perguntas inteligentes. E hoje a gente fala tanto de coach, né? Então, assim, os pais têm que ser um pouco coach, como gerentes, como supervisor, como executivos, tem que ser um pouco coach. Gente, a gente precisa desenvolver nós como pessoas e se interessarmos mais pelas pessoas, né? E isso a gente fala dos pais, dos educadores, porque às vezes tem muito professor que também pensa que chega lá, dá o conteúdo e acabou. Não existe mais isso. Eu estava mostrando um slide maravilhoso aqui daquela escola de Heliópolis e como que eles estudam, quer dizer, as crianças estudam em mesas, estudo com professor, quer dizer, é um estudo totalmente integrado, um estudo totalmente construtivista, uma coisa completamente diferente.
Eu acho que o Brasil tem exemplos maravilhosos que são de ponta, né, que mostram que o limite que a gente tem não é o dinheiro, o limite é o nosso sonho, a nossa imaginação, a nossa ousadia, né? Porque Heliópolis é uma comunidade que vem de uma favela muito pobre, né, e que se resolveu fazer uma verdadeira revolução para poder combater uma situação social de crime, como todas as favelas passaram por isso lá atrás, e ela se reconstruiu em cima do prisma da educação. Então, sob a liderança de mulheres muito determinadas, elas resolveram que o bairro podia mudar e podia se transformar numa comunidade empreendedora, mas antes de tudo, uma comunidade bem educada. Porque é pela educação que a gente transforma as pessoas. Depois as pessoas transformam a comunidade. Então, é simples como isso. E eles montaram, foram atrás das autoridades, exigiram o melhor, foram pesquisar qual era a melhor metodologia para ensinar uma criança de 6 anos no ensino fundamental. E eles estão usando hoje, eu conheço um educador chamado Brás, que é uma pessoa absolutamente excepcional que trabalha em Heliópolis, e que ele tem uma visão moderna de educação. Eles trabalharam com o modelo de chamado Escola da Ponte, né? É uma metodologia moderna, incrível, de Portugal.
De Portugal, jovem vai ser.
E eles adaptaram, ampliaram, melhoraram, e estão fazendo isso de tal forma que crianças de 6 anos já começam a aprender a pensar. Então a classe, a sala de aula, ela tem que ser feita para que a criança pense de uma forma diferente. Então as crianças não podem estar em fileirinhas, uma olhando as carequinhas das outras, né, o cabelinho das outras, mas elas precisam estar sentadas juntas, 4 crianças por mesa, porque ali elas aprendem a discutir, a trocar ideias desde os 6 anos de idade. Isso é incrível.
Não, isso você me arrepia, eu fico emocionada com isso. Eu queria saber uma coisa, você que é um homem que veio lá desde a psicologia, desde o começo, parece que desde quando você é jovem, eu vejo que você é uma pessoa interessada pelo ser humano, pelo desenvolvimento do ser humano. Eu acho que aprender a pensar aos 6 anos de idade, gente, eu acho isso maravilhoso, né? Gente, isso é um presente, né? Eu acho que é uma oportunidade, nós vamos estar num mundo completamente diferente. Mas será que a gente pode começar a ensinar as pessoas a pensarem aos 30, aos 40, aos 50? O que, que você acha? Dá para ensinar a pensar ainda?
Eu acho que dá. Eu acho que eu tenho visto na minha vida a história da transformação de pessoas em qualquer idade. Uhum. Né? Eu já vi pessoas assim, aos 80 anos, que resolveu a se abrir para o mundo da tecnologia, resolveu aprender a entrar na internet, a utilização de e-mails e tal. E eu vi assim, transformações assim, incríveis. Eu conheci um senhor que aos 85 anos, ele tinha recentemente aprendido a entrar na internet e estava participando de blogs, entrando em sites, quer dizer, com uma vitalidade de um jovem, né? Então, eu acho que o bonito da vida é isso.
É porque você, eu acho que até quando você tem uma oportunidade dessa, quando você está mais maduro, eu acho que você aproveita muito mais. Você tem mais tempo também. A minha mãe aprendeu a internet de uma maneira em escola, tal, aos 70 anos de idade. E eu aprendi a internet na necessidade. Então, a minha mãe sabe mais coisa que eu, porque ela foi numa escola, aprendeu direitinho, faz direitinho, e tem mais tempo de dedicar. Então, ela faz coisas interessantíssimas que eu, meio que na prática, eu aprendi meio que na raça, não faço tudo que ela faz. Então, realmente, assim, nós estamos num momento muito especial em que as pessoas podem realmente descobrir muitas coisas. Mas nós não falamos do apagão de talentos no Brasil. Essa necessidade que o mercado tem de pessoas. Essa necessidade tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. Nós estávamos conversando que isso dá oportunidade para muitas pessoas que se aposentavam aos 45, aos 50 e poucos anos e ficavam meio que ali do lado, a poderem voltar para o mercado e ter um mercado mais aquecido para as pessoas. Como é que está isso?
É verdade. Eu acho que o apagão de talento tem dois lados. Né? Tem o lado difícil para quem que é um empresário e precisa crescer seu negócio, entregar as encomendas que ele teve, precisa de gente para operar as máquinas. mas, por outro lado, ele valoriza muito todo o trabalho dos seres humanos, dos profissionais, né? Então, muitas empresas, nessa falta absoluta de engenheiros, técnicos das mais variadas naturezas, têm recorrido a recontratar pessoas que eram excelentes funcionários, excelentes colaboradores, e saíram e se aposentaram. Outro dia eu estava contando numa roda, né, então, conversando com duas vice-presidentes, duas construtoras, uma estava muito feliz, se gabando que havia contratado um engenheiro de 72 anos. E a outra deu um risinho de lado assim e disse assim, olha, eu já contratei há alguns meses atrás um de 82 anos, que é o maior sucesso hoje aqui na empresa, porque ele pega o fusquinha dele e ele sai para acompanhar as obras pela cidade. E ele é uma pessoa que tem aquele olho clínico, né? Então ele chega e já percebe o que está precisando fazer na obra. Então ele é uma pessoa extremamente eficiente, então ele não precisa trabalhar 8 horas por dia, ele tem um horário flexível, então ele usa o tempo da melhor maneira possível, porque o que interessa são os resultados, e os resultados ele os tem. Então é interessante essa mudança, estamos descobrindo talentos, talentos não têm idade.
Nossa, eu fico tão contente, porque eu tenho esse programa há muitos anos, e não foi raro às vezes que vinha gente reclamar, não, porque eu tenho 45 anos, tenho 50 anos e o mercado não tem mais espaço para as pessoas da cidade. Eu acho que se as pessoas querem continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo, não tem limites. Há pouco tempo, faz uns 8 anos atrás, apareceu no Jornal Nacional uma mulher que aos 59 anos ela se entrou na faculdade de medicina e se formou com 65 anos. E era meio que o grande diferencial, porque tinha uma experiência de vida junto com conhecimento, com vontade. Quer dizer, ela dava de 10 em cima de qualquer jovem de 20 e poucos anos de idade. Então, nós estamos num momento que é valorizar a vida, a experiência e respeitar as pessoas maiores,
é,
né?
É verdade. Eu acho que você está tocando num ponto que é muito interessante, porque quando alguém hoje tem, você falou 60 ou 70 anos, eu diria assim para você, quem tem 60 ou 70 anos hoje não tem nada a ver com quem tinha 60 ou 70 anos há 20 anos atrás.
Verdade.
As pessoas da terceira idade, elas são hoje muito mais dinâmicas, elas desenvolveram uma consciência muito maior de se cuidar da alimentação, faz atividade física, a gente vai nos parques ali, a gente vê centenas de pessoas da terceira idade fazendo tai chi chuan, fazendo algum tipo de ginástica. Então há uma consciência muito grande disso. Então são pessoas que estão com muita energia, com muita maturidade, como você muito bem disse, com essa experiência toda. É um desperdício a gente não usar esse talento.
Agora eu estava vendo que ele mostrou tanta coisa aqui para mim que eu queria mostrar tudo, mas não dá tempo de mostrar tudo que ele me mostrou. Nós temos que ficar atrás desse homem. Uhum. Depois ele vai dar o endereço, a internet, o que ele faz, para a gente, quem quiser estar ligada nele, ficar atrás desse homem que ele tem muito conhecimento. Mas estava falando da falta de engenheiros no Brasil. Sim. E que vai ter cada vez mais, porque os jovens que entram para ir na faculdade de engenharia acabam desistindo no meio do caminho por uma série de coisas. E eu estava pensando, como é que a gente pode estimular essa criança, que é tudo tão fácil, porque eu acho que para fazer engenharia, além de a universidade ter que se modernizar, mas existe mais esforço, é um estudo um pouco mais exigente, é um estudo diferente, né? Então, como é que nós podemos estimular as pessoas para nós termos mais engenheiros? Porque nós vamos precisar de engenheiros em todos os segmentos, porque a engenharia tem uma amplitude, é um universo, né?
É verdade. Eu vou usar um exemplo para lhe dizer. Eu acho que as empresas têm um papel muito importante para ajudar a despertar o interesse nos jovens, as empresas. Se elas abrirem as suas portas para que as escolas possam visitar, para que os meninos e meninas descubram o que se faz dentro de uma empresa, uma linha de produção, que elas se interessem pela tecnologia desde cedo. E isso, esse despertar, ele ocorre quando você abre a chance para alguém conhecer, né? As empresas elas se acomodaram ao longo dos anos, porque era muito fácil quando elas precisavam de alguém, elas iam ao mercado, põem um anúncio, né? Antigamente era assim, hoje na internet, e conseguiam quem elas queriam. Isso é o típico comportamento que a gente lembra do caiçara ou do caipira, que quando queria palmito, ele ia até lá ao mato e catava o palmito. Hoje, a notícia que nós temos que informar a todos é que o palmito acabou.
Vamos ter que plantar palmito.
Vamos ter que plantar. Então, as empresas têm que ter uma atitude diferente. E as famílias também. elas podem ajudar muito no despertar das vocações. A gente não pode impingir uma carreira para o nosso filho, mas nós podemos expor eles a uma série de oportunidades, eles conhecerem os diferentes ramos, né? Então, a gente tem tantas oportunidades aqui, por exemplo, quem mora em São Paulo, por exemplo, as exposições que são feitas, dos mais variados tipos, levar as crianças para conhecerem, né? Assim, da mesma forma, levar para conhecer algumas instituições que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, para que haja uma riqueza de estimulação, para que eles possam se perceber como eles se sentem melhor nas diferentes situações. É isso que vai ajudando alguém tomar uma decisão mais consciente. A falta, Leila, tão grande hoje, a dificuldade é tão grande, a falta de uma clareza do que fazer do jovem, é enorme. E os próprios pais também. Então, os pais estão meio atônitos, porque o mundo mudou tanto, tem tantas coisas novas, e que eles não conseguem responder e ajudar os filhos. A minha recomendação é que eles conversem mais com os filhos e caminhem mais, estimulem os filhos a conhecer mais coisas que estão em volta deles, né? Não adianta ficar só atrás da telinha. A telinha, ela é muito confortável, interessante. A gente observa que, apesar de tantos jovens passarem tantas horas na frente do computador, eles não usam o computador para buscar informação, para pesquisar, descobrir coisas novas do mundo. Eles se perdem, muitas vezes, nas relações das redes, né? E ficam naquelas conversas que são gostosas, mas ao mesmo tempo...
Mas que não agrega nada.
Não agrega nada.
Nós estamos falando também de um outro tema que eu achei interessante, dentro de tantos temas que você abordou de uma maneira tão fantástica, do analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, eu fiquei impressionada de ver que está crescendo. A gente está vendo que a educação está cada vez se ampliando um pouco mais no país, mais pessoas, enfim, hoje se chama as crianças para a escola, tem-se um cuidado maior com o trabalho infantil, com uma série de coisas que isso já está vindo no Brasil, crescendo. Mas eu também vi que o analfabetismo funcional está aumentando, gente. Como é que funciona isso? O povo vai para a escola, mas não aprende?
Eu acho que esse é um quadro bastante triste da situação do Brasil hoje, né? Nós vamos nos tornar a quinta economia do mundo. E somos o 58º, estou na posição 88 da educação. Nós estamos abaixo de vários países como Paraguai, Bolívia, Venezuela, Honduras e tantos outros na América Latina, por ter uma qualidade de educação bastante prejudicada, bastante inferior. Então, o pior é que muita gente que está estudando vai passando de ano, passando mesmo, porque entra e sai do jeito que entrou. Então, e o analfabetismo funcional é um conceito definido pela Unesco. A Unesco é um órgão da ONU muito sério. E o que ele procura entender? Será que as pessoas entendem o que elas estão lendo? Então, o analfabeto funcional é aquele que consegue ler como um papagaio, mas não consegue explicar o que está lendo. Em 2001, o número de analfabetos funcionais no Brasil era 74% da população, o que significa praticamente que a cada 4 brasileiros, 3 eram analfabetos funcionais. Passado 8 anos, estamos em 2009, quem faz essa medida, usando a metodologia da Unesco, é o IBOP. Então, foi feita a mesma pesquisa em 2009 e nós não estávamos mais com 74%, estávamos com 75% de analfabetos funcionais. Nós havíamos piorado. E isso tem tudo a ver com a taxa de repetência no primeiro ano do ensino fundamental, isso tem tudo a ver com a média com que as pessoas estão se formando no ensino colegial e do jeito que elas estão entrando nas universidades. Os jovens estão entrando nas universidades com um nível de despreparo que nós nunca conhecemos na história do Brasil. Então, as suas notas são muito baixas, por isso que elas acabam abandonando o curso de engenharia, né? Não conseguem concluir um curso de engenharia, muitas vezes porque não conseguem acompanhar o curso.
Não, mas eu estava pensando, porque sabe que eu vou muito para a Espanha, frequento muito na Espanha, eles estão com o mesmo problema de um jovem do analfabetismo funcional, as pessoas não saberem ler e não entendem o que lê. Será que eu fico pensando, será que não mudou um pouco? Porque com tanta tecnologia, com tanto computador, as pessoas não leem mais, é uma coisa assim, é uma linguagem meio que... não, mas esse Twitter, eu não consigo... Qual é a mensagem? Você não consegue nem entender essa nova linguagem, que é uma linguagem tão comprimida, tão condensada, que você não consegue perceber mais. Quer dizer, quando o cara vai ler alguma coisa, um poema, ou vai ler algum clássico, eu falei, que língua que é essa? Né? Quer dizer, você acha que não mudou um pouco
você
a maneira de
razão,
se comunicar
você...
e de ler? de entender a linguagem, né? Que a linguagem, ela muda também, né? Vai evoluindo, não sei se, ou involuindo, não sei, mas enfim.
Você tem toda a razão, Mila. Acho que as nossas escolas têm sido incapazes de despertar o interesse dos jovens, despertar o interesse para a leitura. E existem metodologias extremamente modernas que permitem você fazer isso de uma maneira fantástica. Eu conheci agora em Recife um experimento de círculo de leitura, em que jovens leem em grupo. Então, passaram a ler qualquer texto. Isso é muito bacana. Então, se pode resolver isso também pelo lado da escola.
Vem cá, Luiz, eu ficaria com você conversando horas. Você é um homem para ficar a noite inteira conversando. Me diz uma coisa, quem quer saber mais de você, conhecer você melhor? Nós temos aqui um livro que você escreveu há pouco tempo, vou deixar aqui. Mas você tem um e-mail, você tem um site, tipo, onde que as pessoas te acham? Né? Que nós nem temos tempo de falar tudo de você, que você é uma enciclopédia.
O meu e-mail é luiz.rosa, R-O-S-A, Rosa, né? Arroba animaeducação. Animaeducação. Animaeducação então, é uma palavra só, mas sem cedilha e sem tio no educação. Educacão, né? .com.br.
Na animaeducação a gente vai poder conhecer um pouco mais de você, vai poder
descobrir. Você poderá conhecer um pouco mais, tem o nosso site da animaeducação.
Você hoje está mais locado na animaeducação e é lá que você está desenvolvendo seu trabalho e que as pessoas podem chegar até você.
Pode, sem dúvida.
Olha, eu adorei, tô apaixonada, queria você mais, eu acho que meia hora não deu, eu quis conversar um pouquinho de cada coisa que você faz, mas é um assunto tremendo, é uma coisa maravilhosa, você é um presente, olha, eu queria te agradecer de verdade a sua presença aqui, ó, esse é o livro dele, que nós estamos mostrando aqui para você, mas manda e-mail para mim, que eu mando para ele, se você não pegou o e-mail dele, senão é luiz.rosa@animaeducação.com.br. Valeu, muito obrigada, brigadíssima. Agora daqui só tem que ir pro Jô Soares, tá bom?
Foi um prazer muito grande, Leila. Muito obrigado, bom estar com você.
Valeu.
Obrigado.